está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, quarta-feira, hoje, dia 21 de agosto de 2019, dia da habitação. O Jornal da Amazônia está começando.
Confira os destaques desta edição.
PM prende jovens com drogas no centro da cidade.
Defensoria vai intervir para que Amazonas Energia não retire gatos das ocupações do Pascoal Alágio e Castanhal.
Bombeiros continuam executando medidas de segurança como parte de prevenção, incêndio e pânico.
Ministério Público cancela seminário em Parintins.
IPAM promove capacitação voltada para municípios do Baixo Amazonas.
Paróquia de São José Operário vive clima do seu jubileu de ouro.
E a DARF alerta produtores para encerramento da campanha de vacinação contra a febre aftosa.
Estas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Amazônia.
Notícias. As notícias em primeiro lugar.
Na cidade, 12 horas e 2 minutos. Boa tarde.
Educação.
Acadêmicos da UFAM Parintins têm até a próxima sexta-feira, dia 23, para emitir a Carteira de Identidade Estudantil 2019. O documento garante benefícios como meia-entrada em locais cadastrados.
Os interessados devem procurar a coordenação do curso de pedagogia. A taxa para a emissão da carteira custa R$ 12,00.
O representante acadêmico da UFAM Parintins, Assinildo Souza, dá outros detalhes para a emissão do documento.
Então, em Parintins, nós, enquanto representantes, estivemos em Manaus e conseguimos firmar uma parceria com o Centro Acadêmico de Direito da Universidade Federal do Amazonas para que a gente possa expedir as carteiras dos estudantes em Parintins. Então, desde da segunda-feira, da última segunda-feira até sexta-feira, nós estaremos aqui no horário da tarde, de 14 às 17 horas, no Laboratório de Pedagogia, recebendo a documentação para que seja solicitada por Manaus essa carteirinha do estudante. Ela tem alguns benefícios importantes. Infelizmente, ela, digamos, institucionalmente, ela ainda garante poucos benefícios para os alunos do interior. Quando eu digo interior, é o fã de Quari, Benjamin Constant, Parintins, Humaitá e Taquatiara. Mas em Manaus, por exemplo, quando o acadêmico for daqui para Manaus, ele vai ter direito aí no cinema, em teatros, enfim, eventos culturais com apenas 50%, ou seja, metade de tudo aquilo que é cobrado. Porém, a gente está fazendo de tudo e vamos procurar dialogar com instituições aqui em Parintins para garantir também esses benefícios aqui por meio dessa carteirinha. Então, a gente pede os acadêmicos da Universidade Federal do Amazonas que não deixem essa oportunidade passar, porque a gente faz de tudo para facilitar e trazer esse benefício, essa expedição aqui para Parintins. Então, os documentos necessários são os acadêmicos precisam entregar aqui um formulário que está na reprografia da instituição, a cópia do RG do CPF, comprovante de matrícula, o histórico aqui da universidade e duas fotos 3x4 acompanhado de um comprovante de depósito de R$ 12 na conta do Centro Acadêmico de Manaus.
O acadêmico de educação física Marcelo Leite, que tem experiência dos benefícios da carteira estudantil, comenta a importância do documento.
Agora a última viagem que tivemos pela UFAM Manaus, pela UFAM em Manaus, podemos desfrutar de alguns benefícios, como ir a cinema, ao jogo mesmo do Manaus que teve pela semifinal do Campeonato Brasileiro da Série D, e aí tivemos esse desconto de 50%. Acompanhando aí da ação discente com a Senildo e com o Consune, a gente está tentando firmar parcerias aqui por Parintins para que esses benefícios sejam agradecidos pelos acadêmicos aqui em Parintins também. Essa força que o interior está tendo com o acompanhamento da ação discente do Faculdade de Direito da UFAM lá em Manaus também é muito importante relatar, pois essa união dos cursos é que faz a diferença.
Segundo dados divulgados pelo Ministério da Educação, a consulta pública do futuro se registrou mais de 50 mil pessoas cadastradas até a tarde desta terça-feira, dia 20.
O programa foi lançado no dia 17 de julho. A consulta pública terminaria no dia 15 de agosto, mas foi prorrogada até o dia 29 do mesmo mês.
Segundo o secretário de Educação Superior do MEC, Arnaldo Lima, o prazo foi estendido por mais 2 semanas para que mais pessoas pudessem participar.
De acordo com o Ministério, o Futuri se quer promover maior autonomia financeira em universidades e institutos federais, com incentivo à capacitação de recursos próprios e ao empreendedorismo.
O campus da UFAM em Parintins recebe na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto, um debate com a temática Os impactos dos cortes na educação e a reforma da Previdência. O encontro ocorre às 9 horas da manhã no auditório da instituição.
Estarão presentes no evento a presidente do Sintean, Ana Cristina, o coordenador da Frente Brasil Popular Amazonas, Ian Ivanovic, a vice-presidente da União Nacional dos Estudantes no Amazonas, Rayane Garcia, e a ex-senadora da República, Vanessa Graziotin.
O coordenador acadêmico da UFAM, Senildo Souza, comenta a importância do debate e lança o convite a toda a sociedade a participar.
De um ano para cá, estamos vivenciando esse constante processo de mobilização, de encontros em defesa da educação, contra a reforma da Previdência, que já passou no Congresso. Então, sempre nesse sentido mesmo de defender aquilo que a gente acredita que pode resolver ainda muitos problemas do Brasil. E na sexta-feira, aqui no Instituto de Parintins, da UFAM de Parintins, vai sediar um debate voltado à questão de compreender o impacto da reforma da Previdência e os cortes nas verbas da educação. Então, nós teremos a presença de algumas pessoas do cenário estadual que vão estar participando desse momento importante de debate, de explicação, de ideias também, aqui no auditório da UFAM Parintins. Então, eu convido toda a comunidade parintinense, professores, alunos, você que tem um tempo na sexta-feira pela parte da manhã é convidado a chegar aqui no auditório da UFAM Parintins. E para os acadêmicos, nós vamos expedir o certificado de carga horária de 4 horas. Então, é só vocês chegarem aqui que estaremos de portas abertas enquanto universidade para discutirmos a realidade e a conjuntura política que nós estamos vivendo.
Na cidade, 12 horas e 7 minutos.
Notícias do esporte.
E com o fim da temporada nos gramados, inicia a temporada das especulações no Manaus Futebol Clube. A diretoria do Gavião já planeja 2020 de olho no calendário cheio pela frente.
Ao todo, são 3 competições confirmadas. O Campeonato Amazonense, no qual o clube tentará um tetracampeonato que não ocorre há 30 anos, com o Rio Negro entre os anos de 87 a 90, a Copa do Brasil e a Joia da Coroa, a Série C do Brasileirão. Mas o Gavião pode ganhar mais um quarto torneio, a Copa Verde.
Com tantos jogos pela frente, na próxima temporada, a missão da alta cúpula do Manaus é renovar com comissão técnica e craques do time, além de correr atrás de reforços. Para tanto, é preciso dinheiro no caixa. E é por isso que a diretoria corre atrás no momento.
De acordo com o presidente de honra do Manaus, a maioria dos jogadores do elenco teve seu contrato expirado ao final do Brasileirão da Série D, o que dificulta no conhecimento de propostas, tendo em vista sem vínculo possíveis assédio de outros clubes chegam direto ao jogador. Jonathan e Vitinho, por exemplo, são jogadores que possuem longo contrato. Pretendemos mantê-lo conosco, concluiu o presidente de honra.
12 horas e 8 minutos.
Religião.
No dia 1º de maio de 2020, a paróquia de São José Operário comemora o seu jubileu de ouro, que será marcado com a apresentação de uma revista ilustrativa relatando toda a história da ordem paroquial.
De acordo com o padre Benedito Teixeira, a partir de agora, cada novena São José será uma expectativa para a abertura oficial do jubileu, que acontecerá no dia 19 de outubro.
E todas as novenas agora já estão nessa expectativa, né? Nesse olhar para o futuro, para que a gente possa, através dessa devoção muito forte a São José, a gente possa realmente fazer uma grande animação, uma grande evangelização dentro da nossa paróquia. São José é o patrão da igreja, esposo de Nossa Senhora, é aquele que, nesses 50 anos, acompanhou toda a história de fé, de cultura, de tradição aqui nesse bairro. E, dia 19 de outubro, na novena de São José, vai ser a grande abertura já para começarmos realmente a grande arrancada para celebrar o jubileu de 50 anos da paróquia.
Segundo o padre Benedito, as páginas da revista que abordarão a história do jubileu de ouro da paróquia de São José Operário estarão sendo finalizadas e ficarão como registro histórico e científico para os parintinenses.
é um acervo que vai resgatar os 50 anos da história a partir da história oral com as pessoas. Vamos atrás das pessoas que conviveram nesses 50 anos, desde a construção do patrimônio histórico, né, passando por toda a questão do São José Operário, como aquele estava no 1970, junto com os trabalhadores, por exemplo, da Fábrica Juta, surgindo esse contexto ali, né, de apoio aos operários, seguindo pela tradição do próprio Garantido, seguindo pela devoção daqueles que construíram esses 50 anos aí, o São José, com uma história marcada por muita mudança de vida, muita coisa nova que trouxe para Parintins, com certeza uma grande contribuição. Tem uma revista com um bom grupo de pesquisadores, e é uma revista científica, né? Cada artigo vai ter de 2 a 5 páginas, então a gente espera que seja uma grande contribuição mesmo, histórica e também de evangelização para Parintins.
12 horas e 10 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
Depois de finalizar o mapeamento para atender ribeirinhos vítimas da enchente, a Prefeitura de Barreirinha, através da Defesa Civil, realiza por toda a semana a entrega dos kits de ajuda humanitária. Cesta básica, kit de material de limpeza, rede e kit dormitório, doados pelo governo do estado.
A ação visa atender 34 comunidades. A mobilização está sendo comandada pela coordenadora da Defesa Civil, Ângela Simões, com apoio de 12 pessoas. Dentre elas, servidores e secretários municipais, além de um voluntário do Corpo de Bombeiros que auxiliam nos trabalhos.
Na verdade, nós temos assim, a ajuda humanitária de cestas básicas que nós estamos hoje atendendo, indo para a calha do Ramos. Nós estamos abastecendo com 378 cestas básicas. Então, se nós estamos atendendo com 378 cestas básicas, nós vamos também acompanhar essas cestas básicas, 378 insumos, que é rede, no caso, é o kit de limpeza, vai ser o kit dormitório. Então, essas famílias serão beneficiadas com um desses insumos que vai acompanhar a cesta básica.
O Ministério Público do Estado, através do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Amazonas, CEAF, cancelou o seminário sobre Direito e Cidadania do Século XXI, que será realizado na sexta-feira, dia 23, no auditório da UEA.
Segundo informações da promotora de justiça, Eliana Leite Guedes do Amaral, não houve muito interesse por parte do público-alvo. Apenas 20 pessoas se inscreveram para participar das atividades sobre políticas de segurança pública e soluções de conflitos em matéria de infância e juventude, que seriam ministradas por promotores da Justiça do Ministério Público do Estado.
A cidadã Rosa Rodrigues esteve na Central de Jornalismo Alvorada para solicitar ajuda da comunidade parintinense em favor de um cidadão que está desempregado e precisa iniciar uma pequena venda para sustentar a família.
É sobre um rapaz lá da nossa comunidade, Nossa Senhora de Lourdes, que ele está passando por necessidade, né? Aí ele está com o filho dele recém-nascido, né? Aí já conseguiu o carrinho de lanche, só que ele não tem o que vender. Aí eu vim aqui para fazer um apelo para quem quer doar, assim, material para fazer uma salada de fruta, que não leva muito, né? E também um isopor médio também, para ele poder conservar, né? E só mesmo para começar, ele agora nesse período quente, né? É bom de vender uma coisa gelada, assim, eu acho que ele vai vender bem, né? Aí eu tô aqui, né, para as pessoas que quiserem ajudar, né? Não é muito material, né? Coisa difícil, é rápido que faz. Aí hoje mesmo, se a gente conseguir, a gente já vai vender, já vai começar a ganhar o dinheirinho dele. Então é um começo, né? Essa é uma ajuda. Acho que se todas as pessoas ajudarem assim uns aos outros, ao seu próximo, acho que é isso que Deus quer, que a gente seja solidário um com o outro. É isso que é importante, né?
As pessoas podem ajudar levando esses materiais aonde?
É lá na rua Benjamin Rondon, 1457, ou ligar para esse número aqui. 99-3943-220.
Quem desejar ajudar, basta deixar os produtos na recepção da Rádio Alvorada ou então levar na rua Benjamin Rondon, número 1457, bairro de Palmares. O telefone é o número 993-3220.
O Ministério da Saúde passou a recomendar a vacina contra o sarampo em crianças com idade entre 6 e 11 meses e 29 dias para combater a disseminação do vírus no país.
Nessa faixa etária, segundo a pasta, será ofertada uma dose complementar, chamada de dose zero, como já acontece em campanhas como de combate à poliomielite. A orientação foi apresentada ontem em entrevista coletiva em Brasília.
Entre 19 de maio e 10 de agosto deste ano, foram confirmados mais de 1.500 casos de sarampo no Brasil, além de 7.500 casos em investigação. No período, de acordo com o Ministério, não houve mortes confirmadas decorrentes da enfermidade.
E por toda esta semana, uma equipe da Secretaria de Obras do município de Parintins está realizando serviço de melhorias no cruzamento da Rua Gomes de Castro e a Avenida Paraíba.
O local é um trecho de grande movimentação de veículos e oferecia risco aos condutores, que tinham dificuldade de trafegar devido aos buracos existentes no local.
Em conversa com o jornalismo Alvorada, o secretário de Obras, Matheus Assayag, comenta sobre a execução da obra, que, segundo ele, visa viabilizar o problema do local.
O cruzamento da Rua Paraíba com a Rua Gomes de Castro recebe um trabalho diferenciado, né? Um cruzamento que há bastante tempo causa transtornos aí para todos que trafegam ali, tanto condutores de veículos quanto pedestres, e nós estamos fazendo uma drenagem profunda ali para que a gente minimize os problemas diários e resolva essa questão aí, pelo menos, das águas servidas, né, que são lançadas diariamente na sarjeta. Posteriormente, num projeto maior do prefeito Bir, o prefeito Bir Garcia tem buscado os recursos, tanto em Brasília, junto ao governo do estado, quanto em Brasília, junto ao governo federal, quanto em Manaus, junto ao governo do estado, né, os recursos necessários para que a gente possa fazer a drenagem profunda de toda aquela bacia, né, ali da Praça da Onça, que chega a afetar os moradores, tanto da Senadora José Esteves, como da Padre Vitor.
O secretário destaca ainda outros serviços de melhorias que estão sendo realizados em outras áreas da cidade.
Mas além desse serviço da Paraíba, a Prefeitura de Parintins, né, através da Secretaria de Obras, tem outras frentes, várias frentes no município, tanto aqui na cidade quanto na zona rural. Temos uma demanda diária dos serviços necessários para a infraestrutura que vão acontecendo, como ali na esquina da rotatória do São Benedito, que também abriu uma outra galeria lá, uma outra tubulação quebrada, a equipe da Secretaria já está lá trabalhando, como lá na Rua Maués, também, que na semana passada abriu uma outra galeria, a equipe já atuou lá, já trabalhou, já fechou a rua, né? Já está tudo resolvido, né? Assim como os serviços de asfalto, de tapa-buraco, que estão acontecendo nos pontos mais críticos da cidade. A orientação do prefeito Bir Garcia é que a gente chegue rápido e chegue nos pontos que realmente estão precisando da cidade. Nós estamos tentando, dentro de um cronograma, ir fechando por bairros, mas a gente entende que tem outras ruas críticas também em outros bairros que tem mais necessidade. Então, a orientação do prefeito Bir é que a gente vá atendendo as ruas mais críticas, as ruas que têm maior trânsito, né? E, em seguida, a gente vá atendendo as demais ruas também.
A Associação dos Reservistas Militares da Reserva e Forças Armadas e Auxiliares de Parintins, a ARFAPAM, iniciou os preparativos para a sua participação no desfile de 5 de setembro, em alusão à Semana da Pátria e Semana do Amazonas.
Os ensaios estão acontecendo no horário noturno, no Circuito Escorpião. O presidente da entidade, Salvador Leal, informou que poucos reservistas estão comparecendo, mas que o importante é a presença da FARPAM no desfile cívico.
Nós já estamos fazendo as movimentações de ensaio para que a gente se prepare para a Semana da Pátria.
Agora, Salvador, os reservistas, eles estão comparecendo? Como é que está essa atividade?
Não estão assim comparecendo em massa. Infelizmente, nós estamos recebendo só a minoria, tá? Mas isso não desanima, não, porque nós, todas as associações são assim, e a gente espera que eles ouçam essa entrevista que você está me proporcionando, que hoje vai ter encontro lá e com certeza vamos estar lá. Vamos levar alguma coisa sobre carteira.
A Teia de Educação Ambiental e Interação em Agrofloresta de Parintins promove nesta quinta-feira, dia 22, Dia Nacional do Folclore, uma roda de saberes e sabores para celebrar os 6 anos de ocupação das ruínas da Casa da Cultura, hoje conhecida como Teia de Culturas, espaço de resistência e de conquistas.
Na programação, que inicia a partir das 15 horas, além da roda de saberes e sabores, os participantes poderão saborear uma tapiocada com café e chás, mingau de banana como forma de angariar recursos para continuar a ampliação da estrutura do espaço.
O evento contará ainda com um brechó, com o objetivo de celebrar a luta do movimento e colaborar com o Tesume da cidadania.
A constante falta de energia elétrica em algumas comunidades da Gleba de Vila Amazônia continua gerando transtornos e prejuízos, levando os assentados a se manifestarem durante, ou seja, contra a concessionária responsável em manter o fornecimento de energia regular na área federal.
O comunitário Alberto Bruce, morador da comunidade Bom Socorro do Zé Açu, voltou a fazer o apelo ao Amazonas Energia para que possa manter regular o fornecimento para a localidade rural.
É uma calamidade caótica, difícil, cara. Então, a Amazonas Energia está deixando a gente uma hora, duas horas, e passa a maior parte do tempo piscando, parece vagalume. Então, aí está afetando, né, toda a região da Gleba de Vila Amazônia, onde falta água, falta atendimento na escola, falta atendimento do centro de saúde no Zé Açu. E a gente pede aí ao setor competente, né, que providencie, né, pelo menos solucionar em parte ou totalmente, para que a gente possa ter sossego, e além do prejuízo que está causando da população de modo em geral, né? Então a gente clama aí às autoridades que providencie o mais breve possível, né, a recuperação 100%, né, do funcionamento, porque nós estamos ao delírio, né, com essa situação.
Parintins receberá em 5 dias uma oficina de capacitação promovida pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, IPAM.
O evento iniciará na próxima segunda-feira, dia 26, e encerrará no dia 30 deste mês. Será realizado no Centro Multifuncional do município, localizado no bairro São Vicente de Paulo.
A oficina contará com cerca de 30 participantes dos municípios da região do Baixo Amazonas, Parintins, Barreirinha, Anhangabaú, Boa Vista do Ramos e Maués.
A atividade prestada pelo órgão será direcionada aos técnicos locais do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário do Estado do Amazonas, o IDAM, técnicos das secretarias municipais do meio ambiente e servidores das câmaras municipais.
De acordo com o diretor-presidente do IPAM, Juliano Valente, a capacitação é uma forma de expandir os serviços prestados pelo órgão e atender outros municípios.
A ideia é que essa oficina possa capacitar técnicos de outros órgãos para que os atendimentos prestados na sede do IPAM possam ser feitos nos municípios mais distantes.
Faltando 10 dias para o encerramento da segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa no município de Parintins, o gerente da DARF, José Raimundo de Souza Pinto, reforça mais uma vez o chamado para que os produtores não esqueçam de vacinar os bovinos e bubalinos de 0 a 2 anos.
A gente está no meio do período da campanha contra a febre aftosa, a segunda etapa está acontecendo em Parintins e estamos tendo êxodo, o produtor está cumprindo com as suas obrigações, mas é necessário alertar, né? A gente só tem até o dia 31 de agosto, agora período final para compra e para vacinação, então você, produtor, venha de imediato, compre sua vacina, vacine seu gado, que a gente só tem até o dia 31 de agosto para comprar e vacinar o rebanho. A gente tem também até o dia 15 de setembro para declarar, mas é importante que a gente possa fazer isso o mais breve possível, até porque, pro final, a gente acaba tendo muita gente no escritório para ser atendido e aí complica um pouco mais para a vida do produtor e para a vida do escritório também, né?
José Raimundo diz que ainda não sabe precisar quantos bovinos e bubalinos faltam vacinar, mas explica que a vacinação nesta segunda etapa pretende alcançar cerca de 28 mil cabeças de gado branco e búfalos.
A gente fecha semanalmente, então esses relatórios são encaminhados, mas a gente tem em média, para vacinar animais de 0 a 2 anos de idade, a gente tem em média de 28 mil animais, ou seja, bezerro e bezerra, mamote e vitela. Mas claro que esse momento se atualiza de novo, isso porque alguns dizem que morreu alguns animais, outros já nasceram, mas em média de 28 mil bovinos e bubalinos.
Após a divulgação da reportagem sobre o furto de energia para a residência da ocupação do bairro Pascoal Alágio e as providências que a Amazonas Energia iria adotar para evitar o uso de energia elétrica de forma clandestina, que vinha causando diversos desligamentos na área do bairro Itaúna 2 e adjacências, um grupo de lideranças procurou a Defensoria Pública para pedir apoio e evitar que o emaranhado de fios, arame farpado e galvanizado espalhado nos posteamentos do bairro Pascoal Alágio e área do Distrito Industrial sejam desligados.
O defensor público Rodolfo Lobo explica que já está agendada uma reunião com representantes da Amazonas Energia para discutir sobre o assunto.
Uma vez que é muito importante, tanto para esse suposto autor desses crimes de violência doméstica ou familiar, e também para a suposta vítima. Então a Defensoria vem, participa durante a semana de todas as audiências. Hoje, por exemplo, também vou participar de uma audiência em que uma senhora idosa, ela relatou diversos casos de violência doméstica, então eu vou acompanhá-la também na audiência. Então é um prazer nosso participar e buscar, então, romper esses ciclos de violência, buscar também acompanhar todas essas pessoas ligadas ao processo, para que todas realmente cheguem ao judiciário, entendam o que acontece no processo, entenda o que acontece na audiência.
Em contato anterior, a gerente da Amazonas Energia explicou à reportagem que a empresa pode fazer a distribuição de energia de forma adequada, mas desde que o município repasse a autorização legal, até porque a área em questão continua sobre júdice da justiça.
A terceira Companhia de Bombeiros Militar de Parintins continua com as vistorias técnicas para regulamentação de empresas e comércio de Parintins através do Núcleo de Atividade Técnica, conhecido como NAT. Esse tipo de procedimento, que antes era feito somente na capital, agora é feito na ilha Tupinambarana.
As atividades de notificações da equipe do NAT abrangem empresas, comércios, casas noturnas, postos de gasolina e outros que se enquadram na Lei 2812/2003 e no Decreto número 24.054/2004. Devem ser submetidos ao procedimento de vistoria e medidas de segurança como parte de prevenção a incêndio e pânico.
O comandante da 3ª CIBM, Tenente Wilson Silva, explica que todos os estabelecimentos que se enquadram nessa lei estão procurando dotar os ambientes com os equipamentos de combate a incêndio e segurança.
Bom, nós estamos trabalhando intensamente nas nossas atividades, né? E os trabalhos do NAT também, continuamos aí fazendo nosso trabalho na cidade, fiscalizando e orientando as pessoas sobre a questão de prevenção de incêndio. Nossa parceria com a comunidade continua.
Esse trabalho do NAT é muito importante. O que, que vocês observam quando vocês vão nesses locais, passar todas as orientações de segurança?
Exato, é uma questão de mudança de cultura, né? Até um certo tempo, as pessoas não tinham essa questão da prevenção. É, existiam muitos comércios, locais de prestação de serviço, onde não existia a questão da, como é que a gente pode dizer assim, da forma sistemática de prevenção. E com a instalação do NAT, a gente consegue ver que desperta nas pessoas a questão da prevenção, ter lá o seu extintor de incêndio em local visível, pronto para ser utilizado, a gente orienta como utilizar. Então isso é um fator muito positivo na questão da prevenção dos incêndios.
Todos os estabelecimentos comerciais que tenham até 750 metros quadrados serão enquadrados no processo simplificado, e aqueles que tenham acima dessa metragem da área construída serão enquadrados em outros processos. Para agilizar essa regularização em Parintins, é dado a entrada dos documentos, mas o trâmite e finalização do processo são feitos na Diretoria de Dados Técnicos em Manaus.
O Pleno do Tribunal de Justiça do Amazonas condenou o promotor de justiça afastado Davi Evandro Costa a pena de 4 anos e 3 meses de reclusão.
A mesma decisão atingiu Ednelson da Silva Oliveira, que atuava como assessor, com ambos sendo condenados no incurso no artigo 316 do Código Penal, que atribui pena de 2 a 8 anos e multa para os que exigem para si ou para outro, direto ou indiretamente, vantagem indevida.
Conforme denúncia apresentada pelo Ministério Público Estadual, o promotor afastado e o assessor tentaram extorquir R$ 400 mil do ex-prefeito de Quari, Arnaldo Mituoso.
A prática delitiva ocorreu no ano de 2010 e o mesmo valor foi pedido a secretários municipais, dentre os quais o secretário de Finanças, que, conforme os autos, gravou uma reunião na qual a extorsão foi comprovada.
Ao abordar o ex-prefeito e secretários da administração de Quari, o promotor afastado e o assessor estavam dispostos a negociar ações civis que poderiam resultar no bloqueio de contas da prefeitura ou no afastamento do então prefeito por supostas irregularidades na condução do executivo municipal.
12 horas e 29 minutos.
Polícia.
A guarnição da PM, ao comando do cabo Anderson Tavares, ao patrulhar pelo centro da cidade, Precisamente próximo ao antigo prédio da CTC, observou dois rapazes, um maior e outro menor de idade, em atitude suspeita.
Ao abordá-los e feita revista pessoal, os PMs encontraram com um deles duas pedras de pasta base de cocaína.
O militar relatou a ação que rendeu a prisão do maior de idade e a apreensão do menor.
Estávamos efetuando patrulhamento aqui pela essa área que não é tão movimentada, né? Eles aproveitam para ser a passagem deles. Aí nós fomos fazer uma revista, foi encontrado algumas sacolas com essa linha, que é usado para o embalo, e mais duas porções de pedra, pasta base de cocaína, que possivelmente eles iam usar em algum local, acho que até mesmo aqui nessa área que é deserta, para fazer o embalo. A presença aqui da droga, a gente está fazendo a prisão dos dois e vai ser apresentado no DIP.
Na cidade, 12 horas e 30 minutos.
Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia.
Final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação. Emissora da Fundação Evangelho Anunciante.
Mesa de áudio, Leandro Cavalcante.
Transmissores, Didi Duarte.
Reportagens, Fernando Cardoso, Marcos Felipe e Neucelino Santarém.
A direção executiva, Padre Carlos Caridade e Luceli Monteiro.
Coordenadora de programação, Luceli Monteiro.
A edição para Fernando Cardoso. A
apresentação, Marcos Felipe
e Fernando Cardoso.
Esta edição do Jornal da Amazônia é transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, AMOT-FM e Rádio Online.
O Jornal da Amazônia volta amanhã às 12 horas.
Alvorada. Há 51 anos, missão de informar, educar e evangelizar.
Na sequência da programação tem o programa Meu Cristo Jovem, especial para o Sínodo da Amazônia. Hoje na apresentação de Padre Arilton Cascais.
Boa tarde.
Boa tarde para você, uma excelente quarta-feira. Música.